Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natânia, eu sou sua host. E comigo com o host Wesley Fratini. Bom, Wesley.
Oi, galera. Tudo beleza?
E a nossa participante de hoje é a Priscila Heller. Tudo bem, Priscila?
Oi, pessoal. Tudo bem? Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Bom, acho que alguém já deve ter reconhecido sua voz, né? A Priscila é engenheira de suporte do GitHub. E ela vai participar da nossa gravação, que é o tema de hoje. A gente vai abordar alguns assuntos sobre DevOps, né? E contando a visão dela, a experiência que ela tem. E algumas curiosidades também sobre o GitHub. Então, antes de iniciar nossa gravação e apresentar a nossa convidada, para você que está ouvindo esta gravação, não esqueça de dar um like, compartilhar esse episódio. Estamos no SoundCloud, Spotify, Google Podcasts e qualquer outro agregador de podcast que você pode nos acompanhar. Então, é só seguir a gente e compartilhar essa gravação com seu amigo. Bom, Priscila, apresente-se. Quem que é você na fila do pão? Para quem não te conhece, apresente-se um pouco para a galera, fala um pouquinho sobre você.
Com certeza, com o maior gosto. Bom, meu nome é Priscila Heller, eu sou brasileira de Minas, sou de Contagem, e eu moro nos Estados Unidos já tem 10 anos, e pelos últimos 4 anos eu tenho trabalhado no GitHub, sempre na área de suporte, na parte de suporte empresarial, inclusive. Então, a gente dá suporte técnico para empresas que usam o GitHub. A parte primária do nosso suporte é para empresas que instalaram o pacote, tem um GitHub só para empresas que é instalado na infraestrutura da empresa, pode ser em cloud como AWS ou uma estrutura mais local como VMware, Google Cloud também. E a gente também dá apoio, suporte técnico para empresas que usam o GitHub.com como uma solução na cloud, né, na nuvem. E que tem proteção do tipo autenticação com SEMO. Então, geralmente, a equipe que eu trabalho faz suporte empresarial, ao invés de suporte para usuários finais. E, recentemente, fui promovida, agora eu sou líder de equipe, e apesar de eu não gerenciar pessoas ainda, meu trabalho é fazer com que os engenheiros de suporte do GitHub tenham tudo que eles precisam para fazer um bom trabalho. E qualquer desafio é onde eu entro para ajudar, tanto na parte operacional quanto na parte técnica.
Ah, bacana. Você trabalha em conjunto com a parte de engenharia de software do GitHub, então. É uma coisa depende da outra.
Sim, a gente tem uma parceria muito grande com os engenheiros de software, quem realmente constrói o GitHub, porque quando uma empresa, um cliente, um usuário fala para a gente algum problema, se for um bug, se for alguma coisa que a engenharia mesmo tem que consertar, a solicitação passa pelo suporte e a gente faz essa ponte aí com a engenharia e vice-versa.
Ah, bacana. É interessante. Agora a gente vai tirar bastante curiosidade, vai saber um pouco mais. E primeiramente eu quero agradecer a você por ter participado desse episódio, né? Porque eu sei que sua agenda, seu tempo é muito corrido. Além do mais, você faz alguns trabalhos sociais, que eu acho bem bacana. Então o Wesley conseguiu fazer essa ponte aí pra gente conversar. E vamos começar falando então da carreira de DevOps, né? Para quem não ouviu ainda, a gente tem uma gravação do podcast aqui do Café sobre DevOps. A gente fez uma gravação entrevistando um rapaz que trabalha na parte de DevOps, toda essa parte, né? Que é o Ariel Cardoso. E eu gostaria de saber de você o que tem essas mudanças assim, para quem não conhece, para quem está querendo entrar na área, né? Então vamos dar uma abordagem geral sobre o DevOps, né? Quais são as tendências, o que está mudando também?
Legal, eu acho que DevOps hoje em dia tá bem quente assim, na mídia, nos fóruns de emprego, de recrutadores e tudo, porque as empresas estão cada vez mais tentando criar soluções onde quem constrói o produto tem o conhecimento tanto da parte de desenvolvimento quanto da parte de infraestrutura. Eu acho que, por muitos motivos, cada empresa adota o DevOps de uma maneira. Eu acho que DevOps é mais do que uma posição, tipo, um título de trabalho. É uma filosofia e é o que a gente no GitHub chama de Zen. Tipo, é a ideia por trás de como uma empresa opera ou como uma equipe opera. Então, eu acho que ser um DevOps hoje é quase parte de qualquer responsabilidade, da responsabilidade de qualquer engenheiro de software. E se a empresa de alguém que pode estar escutando a gente hoje ainda não pratica DevOps, a tendência é de começar a caminhar para esse lado, que é uma pessoa que é desenvolvedora também saber coisas de segurança, de infraestrutura, de deployment, para fazer a produção mesmo daquele produto ser mais fluida e ter menos barreiras ou menos muros assim para atravessar para conseguir entregar o produto final.
Entendi. E você acha que hoje, no decorrer dessa parte do crescimento do DevOps, da importância que é tanto para a área de desenvolvimento como para a infraestrutura, você acha que é um dos pilares de todos os desenvolvedores, um skill que é obrigatório ter, ou que você acha que não, essa parte tem que ser a pessoa de DevOps responsável, o desenvolvedor não precisa necessariamente saber sobre isso, embora esteja necessitando, pedindo mais nos requisitos das vagas, né?
Eu acho que, no momento, ter conhecimento de práticas DevOps, por exemplo, de teste contínuo, de entrega contínua, por exemplo, ainda é, tipo, um diferencial. Tem muitas empresas que já estão olhando para o lado de DevOps com mais cuidado e mais interesse para tornar isso uma prática regular dentro da empresa, mas eu não acho que é obrigatório, não. Eu acho que se você tem interesse, se você faz parte de um mercado muito competitivo, está difícil de encontrar uma vaga legal na área de desenvolvimento de software, eu acho que começar a olhar para a prática de DevOps é aquele diferencial que pode te ajudar a encontrar aquele emprego legal que você está procurando já há um tempo. Então, apesar de não ser obrigação ainda de uma pessoa dev já saber tudo de DevOps de cara, mesmo porque são muitas ferramentas, muitas coisas que cabem dentro da palavra DevOps, uhum. Eu acho que é importante já para as pessoas desenvolvedoras começarem a olhar para esse lado e já se interessarem, procurar saber e encontrar uma coisa dentro do mundo DevOps que já interessa e relaciona com as tecnologias que aquela pessoa já usa para desenvolver no dia a dia.
Ah, bacana. Você tem alguma pergunta, Wesley, para falar? Porque eu estou elaborando aqui minhas perguntinhas aqui, meus rascunhos.
Então, necessariamente, igual você disse, todo software engineer ele tem que ter esse skill de um DevOps, certo?
Já começar a procurar práticas, tecnologias, tipo Jenkins, tipo TeamCity, para já aprender e ter aquela vantagem competitiva mesmo quando procurar um trabalho, uma posição nova.
Sim, maravilha. E nessa área de DevOps, como que é trabalhar com o Continuous Integration? Conta mais pra gente.
Sim, eu acho que o Continuous Integration é quase que uma veia que liga quem faz desenvolvimento de software e quem faz a parte de DevOps. Se dentro de uma empresa que tem os dois completamente separados, eu acho que o Continuous Integration é uma veia que liga os dois campos. Assim. É o tipo de trabalho, por exemplo, no GitHub a gente fala muito sobre GitHub Actions, porque é uma tecnologia que tem essa função de integração contínua e deploy contínuo, ou entrega contínua. É a prática de estar sempre, a cada linha de código que você cria, você já testa e você já manda para a produção para os testes passarem, o que facilita a entrega mesmo do produto e de conserto de bugs, sem ter que esperar muito tempo, já que a demanda e o consumo dos produtos de software são sempre muito altos e sempre quentes, né? Um website não pode mesmo se dar o luxo de esperar um dia inteiro para consertar um bug às vezes. Então, o Continuous Integration existe para ter agilidade mesmo de criação, teste, revisão e entrega do código.
Sabe, Priscila, eu já acho que já comentei algumas vezes aqui no podcast, um dos meus assuntos preferidos, uma das coisas que eu gosto muito de mexer, é sobre arquitetura e DevOps, né? Eu acho bem legal, coisas que eu gosto, é parte bem de back-end. E eu acabei caindo nessa parte de DevOps meio de mergulho, assim, né? Porque eu tô apanhando bastante para subir a aplicação do Café Debug em um ambiente que vai usar um Docker, vai fazer tudo, essa parte de DevOps. E é legal que você vai aprendendo toda aquela, desde o momento que você desenvolve seu software, sua aplicação, e vai fazer aquela entrega para ele ser, aquela entrega contínua, né? Você vai passar por todas as etapas, vai testar e vai fazer a entrega final. Eu achei isso bem, bem legal, embora que muitas pessoas ainda optam por ficar em um lado só, né, ou outro. Mas a gente acaba meio que mexendo, né? Não tem muita escapatória, né? Se você quer, às vezes você tem um projeto, você tem uma startup, você quer fazer as coisas assim, então você acaba indo, tem que ter um pouco do conhecimento dos dois, né?
É, e eu acho que o conhecimento dos dois lados, assim, da fórmula é importante também para o tipo de profissional que quer desenvolver as próprias habilidades. Às vezes nem é como uma questão competitiva ou de mercado, eu acho que é também um ambiente muito rico para conhecimento, para você se desenvolver como profissional e também para criar soluções e produtos mais completos, mais redondinhos, vamos dizer assim, que as coisas se encaixam bem, você entende a vida do seu produto desde o começo, desde a primeira linha de código, até entregar lá na parte que o cliente mesmo consegue acessar. Então, como um profissional completo, se mergulhar mesmo no DevOps é parte de criar esse ciclo de produção que geralmente é bem, bem sucedido.
Acho bacana. Eu não conheço tantas ferramentas de deploy, não costumo trabalhar, não sei se o Wesley conhece, mas na outra empresa que eu trabalhava, a gente usava uma plataforma, não sei se você conhece também, um software chamado Octopus, né? Que ele é o formato de um polvo, né? Octopus. Então a gente fazia o deploy dentro dessa ferramenta, né? E é legal que os tentáculos que ele tem, você configura esses tentáculos para cada ambiente. Então seria o ambiente de produção, homologação ou desenvolvimento. Meu, para quem configurou isso, foi um trampo do caramba, né? Mas quando você está usando, a pessoa final que está usando, o desenvolvedor que chega na empresa e está usando, é lindo. É lindo porque é muito prático, é muito. Você faz o deploy, puff, publica, faz todo. Por debaixo dos panos ele faz todo o trabalho pesado, né?
Eu acho que você falou uma coisa interessante. Quem desenvolveu essa infraestrutura teve muito trabalho. Muito. Eu acho que a importância também de aprender mais sobre o DevOps e começar já a praticar o DevOps na parte operacional, sem nem pensar na tecnologia mesmo, mas na parte de pessoas. Quando você tem uma pessoa só, uma equipe reduzida, que geralmente é uma equipe reduzida que trabalha com DevOps, ou infraestrutura, ou ambientes, tem muito mais chance de, sei lá, aquela pessoa não pode trabalhar no dia por algum motivo, ainda mais em tempos de pandemia, tem tantas variáveis aí que pode fazer com que a pessoa não consiga ir ao trabalho, ou não consiga trabalhar por algum motivo, e daí a sua produção e o seu trabalho mesmo fica ali parado, porque a pessoa responsável não está em trabalho. Então, tendo cada vez mais devs trabalhando com a parte de DevOps, ajuda também a parte operacional da equipe, porque você pode confiar que mais pessoas entendem da parte de escrever o software, da parte de testar, da parte de integrar com outras plataformas e a parte da entrega também. Então, você não tem o que a gente chama no inglês de single point of failure, que é um único ponto de falha que pode parar o filtro de desenvolvimento completamente por causa de uma pessoa. É importante criar variedade de pessoas que conheçam o sistema completo também.
E para fazer essa configuração toda, que é o trabalho mais árduo, aí que entra o DevOps, né? Que pelo menos o desenvolvedor tem que saber, assim, ele tem que ter a ciência de como vai surgir aquele fluxo, para onde que tá indo, né? E o DevOps fazer essa configuração. Você tem mais alguma pergunta, ou Wesley, para fazer?
É que eu acho que hoje em dia a galera tem meio que um receio de mexer com essa parte de deploy, né? Porque, por exemplo, vai subir para a produção, aí quebra, aí fica horas e horas tentando achar o problema, né? Então, eu acho que a galera tem muito receio hoje em dia ainda. Por isso que o DevOps, ele é essencial, uma pessoa especializada nisso, né? Por conta de, o back-end desenvolveu ali e joga na mão do DevOps para ele subir a aplicação tudo certinho do jeito que tem que ser, né?
Pois é.
Sempre dá aquele medinho de enviar código produção e dar alguma treta ali, né? Mas eu acho que também deve partir de quem já hoje em dia é dedicado a DevOps. Eu acho que tem que ter uma mistura ali um pouquinho. É a boa vontade de quem quer aprender, mas também a boa vontade de quem pode ensinar. E eu acho que a existência de posições específicas de DevOps é importante também, mas eu acho que mais como um ponto de escalação, né? Por exemplo, uma pessoa que é dev, mergulha um pouco na área de DevOps e quer começar a usar esse conhecimento do trabalho, E daí, sei lá, a pessoa quer mandar um código para produção, mas não tem certeza se está certo ou se tá, se pode dar algum problema. Daí entra uma pessoa dedicada para o DevOps para verificar tudo ali, revisar e segurar na mão daquele dev ali ou daquela dev e falar, não, vamos apertar o botão aqui juntos, daí para frente você já aprende o processo.
Sim, exatamente. Acho que tem que ter um pouco de confiança também e aprendendo aos poucos que tudo dá certo.
É, alguém no início vai ter que pôr a mão no fogo ali pra. Vai ter que sofrer. Alguma pessoa vai ter que sofrer no
É.
primeiro, né? Alguém vai ter que sofrer e eu acredito eu que as pessoas que são responsáveis por trabalhar na parte de DevOps já passaram por aquilo, por alguns problemas, então vai saber lidar com mais facilidade do que o próprio desenvolvedor, o arquiteto. Então é por isso que quando a gente chega na empresa, tá tudo limpo, ah, você aperta o botãozinho que já faz o deploy, você. Uma mágica pra você, né? Agora, é interessante porque o DevOps, ele conta também essa parte de custo. Quando eu falei para vocês que eu entrei na parte de DevOps, mexendo um pouco, fuçando para subir a aplicação em um ambiente totalmente diferente que eu estava acostumado a trabalhar, que era um Linux, eu não fui por Linux porque ah, eu sou hype, eu gosto, vou mexer com Docker. Foi, na verdade, pensando no custo. Então, tipo, o que eu comecei a pesar? Bom, vale a pena fazer um teste, tentar publicar essa aplicação em um ambiente Linux que é mais barato. Só que ele tem um peso, né? Você vai sofrer um pouco mais, você não vai ter tudo aquilo pronto, você vai ter que fazer na mão. Então aí que você. Eu não sei se na parte da empresa isso eu conto também, Priscila, para vocês, tanto na no GitHub ou qualquer outra empresa, se vocês têm essa ciência que utilizar o DevOps pensando nas tomadas de custo. Queria saber um pouco de vocês também.
Muitas soluções na parte de DevOps, especialmente na parte de teste, integração, teste de integração contínuo, são soluções pagas, né? Mas no GitHub, por exemplo, eu estava mencionando hoje, no começo da nossa conversa, que eu faço parte de uma equipe que dá suporte para um pacote que o GitHub construiu, que cada empresa instala na sua infraestrutura. Esse pacote que a gente construiu, ele é criado em cima do Ubuntu. Aí, como você mencionou, o Linux, empresas também fazem uso bem pesado de soluções gratuitas, porque no final das contas, o que você, como empresa, consegue economizar, o seu usuário final também economiza. E ainda a gente tira a vantagem, né, de muitas dessas soluções gratuitas serem open source. Então, você já entende que a comunidade, que é o seu público-alvo para aquele produto, já tem o conhecimento de projetos open source, então eles entendem que dependendo da solução eles podem ajudar a consertar algum problema, mas ao mesmo tempo, acho que faz um equilíbrio assim, entre os gastos que você já tem com soluções pagas e soluções grátis, né? Tem custo, claro, acho que tem muitas coisas que poderiam ser open source hoje em dia, poderiam ter um custo reduzido, mas a indústria de software tem que ser movimentada de alguma maneira, né? Então, acho que encontrar esse meio termo aí é essencial, tanto para a empresa quanto para o usuário final.
Tem algumas ferramentas. O Jenkins ele é pago também? O Jenkins tem algum.
Não tem. Eu trabalho com Jenkins hoje, que integra com o GitHub, mas eu não sei se ele é pago.
Eu não sei se ele é pago, se ele é open source. Eu tinha visto alguma coisa de ser open source, mas talvez, mesmo que seja open source, não vai ser toda a plataforma, né? Deve ser algumas coisas limitadas também, né?
Pode ser, mas eu acho também que no futuro, não tão distante, quem sabe, acho que a gente vai ter mais opções no mercado que sejam gratuitas. Eu acho, inclusive, que o GitHub Actions tem uma parte paga, obviamente, mas eu acho que veio como uma opção mais em conta, comparado com outras soluções que talvez você teria que usar três softwares diferentes para conseguir o mesmo resultado. E aí outras empresas, o GitHub no meio, estão criando soluções que são, tipo, tudo em um, né? Que é, tipo, mil e uma utilidades, mas que te entregam o que você precisa. Em um produto só. Então, minha esperança é que no futuro não tão distante, essas soluções continuem aparecendo, pensando não só na produtividade, mas também no custo.
Você está ouvindo Café Debug.
Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, Priscila. Eu queria saber um pouco da sua trajetória na parte do GitHub. Não focando tanto assim na história, assim, para não fugir tanto do assunto, mas como que é a sua trajetória hoje em dia? trabalhando tanto na parte de suporte, lidando também, convivendo com essa parte de DevOps. Como que conta pra gente essa experiência de estar no GitHub e mexendo com essas tecnologias? E não sei se vocês, sim, é muito óbvio que vocês podem estar muito mais à frente do que a gente aqui, né, em termos de tecnologia, mas eu queria saber de você, o que que é a experiência na parte de DevOps, suporte, do GitHub, conta pra gente.
Pra mim, foi muito complicado começar no GitHub, porque eu não tinha experiência na área de tecnologia na época, quando eu comecei. Tinha uma experiência muito limitada. E uma das coisas que eu fiz no começo, que me ajudou muito, e eu sempre indico para as pessoas, é já mergulhar de cara no mundo Linux. Porque o Linux, ele é robusto, mas ao mesmo tempo, se você quiser só começar devagar, ele te dá a opção de começar um comando por vez. Ele tem uma documentação, apesar de muitas vezes estar em inglês, ele tem uma documentação extensa que você pode aprender por conta própria. Você pode ir atrás de curso, tem muitas opções hoje em dia para aprender cursos de Linux. E o Linux, como você mesmo falou, ele é utilizado muitas vezes por ser grátis, né? Então, eu tive que me mergulhar um pouco na parte de Linux, a parte de Git, porque é a base do desenvolvimento de software hoje no mundo inteiro. Mas eu acho que um dos maiores desafios que eu tenho até hoje, 4 anos de GitHub, e eu acho que a parte de DevOps também, é que tem muita tecnologia hoje em dia que são excelentes no mercado, que muitos usuários finais e empresas usam, e você sempre quer saber o que está acontecendo para poder desenvolver um produto bom e para dar suporte, né, para o seu usuário final de maneira com qualidade. Então, um dos maiores desafios que eu tenho é me manter atualizada com as coisas que são novas no mercado e as coisas que já existem há muito tempo. Eu tenho que sempre estar aprendendo as novas atualizações ou alguma coisa nova que eles incluíram num pacote. E é um desafio, mas ao mesmo tempo é o que mantém o interesse vivo em continuar na área de tecnologia. É muito complicado, é muito difícil, na verdade, você ficar entediado, né? Você tem sempre que estar buscando mais informação.
É, isso a gente até... A gente vê muitos casos de pessoas que têm crise de ansiedade, a gente está muito correndo, parece que não para, nunca acaba, né? Você está sempre correndo, estudando, parece que nunca tem fim, né?
É verdade. E junto a isso ainda o tema de síndrome de impostor.
Exatamente.
Né? Eu não sei se isso é muito falado no Brasil hoje em dia, mas
sim,
aqui é, porque você tá numa equipe que você já pensa, nossa, a equipe é ótima, o pessoal é bom de serviço, e eu chegando agora, nova nessa equipe, daqui a pouco eles vão descobrir que eu não sou tão boa quanto eles e vão me mandar embora. Então é isso que é a síndrome do impostor, é achar que você não é bom o suficiente em comparação com a sua equipe, com a empresa. E isso é muito normal, especialmente para quem realmente se preocupa com a performance, né, própria, como profissional, e quem se importa mesmo com a empresa e com o produto. E ter que estar sempre no topo mesmo das novas tecnologias, das coisas novas, causa esse tipo de sentimento, você não dá conta, né? Mas acho que é normal, e a experiência e a confiança de continuar batalhando ali ajuda esse sentimento a diminuir ao longo dos anos, eu acho.
A gente tem mania de achar que as pessoas que estão fora do país, né? Não vou dizer exatamente os brasileiros, mas os gringos, né? Eles são mais experientes do que a gente, né? São vamos supor, uma pessoa que trabalha no GitHub, uma pessoa que trabalha no Facebook, eles têm um cérebro alto QI, né? Então, a gente tem o costume de se colocar um pouco pra baixo aqui, eu acho que já é errado, já, né? E também não é bem assim, né?
Com certeza.
É que a gente também que surgem muitas tecnologias, muita coisa nova todo dia. Não todo dia, assim, mas ao decorrer do tempo vai surgindo muitas coisas novas e a gente tem que estar atualizado para poder continuar no mercado, né? Porque é difícil você se manter desatualizado nessa área, assim, né?
Sim, sim. A não ser que você queira falar assim, não, parei, vou ficar fazendo isso, para mim tá bom, tá ótimo e seja feliz, né?
O que na verdade também é um ponto interessante, porque, por exemplo, na minha equipe, a gente, há 4 anos atrás, a gente costumava ser generalista. Então, a gente tinha que saber, pelo menos, um pouco de tudo que a gente suportava. Então, como a gente faz uma solução que é um pacote, e esse pacote funciona como servidor, a gente tinha que ter conhecimento da parte de infraestrutura, então disco, memória, CPU, performance, rede, trabalhos de background, de tudo um pouco, inclusive como usar GitHub, né? E aí essa é uma mentalidade, você ser generalista, então você tem que estar sempre correndo atrás de tecnologias novas. Mas recentemente a gente começou a adotar uma nova estratégia. A gente dividiu, o que a gente chama de squads. Eu sei que a comunidade dev no Brasil usa esse termo squad, mas a gente usa um pouco diferente. Nós somos uma pequena equipe dentro da equipe maior que se especializa em coisas específicas dentro do GitHub. Então, recentemente, meu squad especializa na área de ecossistemas. Então, API, GraphQL, integrações em geral, GitHub Apps, aplicativos OAuth, né? Então, esse é o nosso universo. Então, a gente abriu mão um pouco das outras tecnologias que outras partes da equipe suportam, para a gente se dedicar mesmo a uma coisa específica. Então, o que vocês falaram agora de essa ansiedade, esse medo de não dar conta e largar a mão disso para se dedicar a uma coisa específica, também tem um valor gigantesco, porque geralmente essas pessoas são quem sabe de fato muito sobre aquela tecnologia e muitas vezes essas pessoas contribuem para esses projetos, né? E mesmo que a gente não tenha tanta visibilidade como, igual você falou, os gringos têm no mundo, tem muitos brasileiros fazendo trabalhos excelentes em projetos que eles dominam. Então isso também tem valor.
Ah, é bacana
É que
isso.
hoje, por exemplo, a gente nunca pode ficar na zona de conforto. Pensar que aquilo lá vai predominar daqui 10 anos, porque às vezes daqui 10 anos aquilo lá nem possa existir mais, entende? Então, acho que essa é a síndrome também que os devs em geral têm, né? Não focar só numa linguagem, não ficar num framework só. Então, dá uma sensação assim de não ficar só focado em uma coisa.
Sim, é expandir mais, conhecer outras. Acho que a gente não precisa focar em tudo para aprender, né? E acho que, sei lá, focar em alguma coisa, conhecer outras, né? Saber lidar com o que você falou mesmo. Linux, muita gente não sabe mexer, eu mesmo não tenho, só sei fazer o básico que consegui fazer. Apanhei uma semana para instalar o Nginx no Ubuntu, né? E é isso, vivendo e aprendendo, apanhando ali. Mas e ele acaba sendo legal, aquela. Não importa o resultado final, deu certo ou não deu, importa o caminho que você fez, né? Tudo que você teve que passar para aquilo.
E aprendizados também que acontecem quando as coisas não dão certo, né? Eu acho que
Sim.
trabalhando em suporte, eu digo que eu aprendi muito mais quando deu problema do que quando estava funcionando bem. Porque quando dá problema, você tem que refazer os seus passos que você seguiu até chegar naquele produto final, né? E aí, quando você tem a chance de reavaliar, olhar para trás o seu código, olhar para trás no que você construiu, você acaba encontrando coisas que você não tinha enxergado antes. Então, é com aos trancos e barrancos também se aprende muito.
Dessa forma, porque e ainda se assim, documentar o passo a passo que você está fazendo para ver se não se perdeu, fazendo é bem bacana. Eu acho fantástico a plataforma do GitHub, eu uso muito, coloco todos os meus projetos lá, e é legal que eu já até vi uma vez você comentando no LinkedIn sobre projetos, compartilhar projetos open source, contribuir, né? E aí eu vi uma matéria no do aqui, eu não vou achar o link, mas eu vou pôr na pauta. Que o GitHub ele expandiu os repositórios para um ponto Ártico, né? O Data Center. Eu achei bem legal isso aí. Eu falei, caramba, se eu não me como que era a matéria, eu não lembro se era alguns repositórios de uma determinada data ia ser hospedados nesse polo Ártico, né? Eu vou colocar o link aqui que eu não lembro direito para a galera
É
compartilhar.
verdade. Eu acho que o GitHub, a gente crê muito no poder da criação e da evolução humana através do código. Então, a gente acredita também na história, né? Tanto que se você for no seu perfil do GitHub, você vê lá aquele mapa dos seus históricos de commit, de atividades no GitHub, o histórico de cada desenvolvedor, a desenvolvedora, conta muito sobre. Não só sobre o progresso daquela pessoa como dev, mas também o progresso do produto que eles estão construindo ao longo dos anos, ao longo dos meses mesmo. Então, eu acho que olhar, criar esse esse bot que a gente criou, estou trocando a palavra em português, mas está me falhando. E criar esse bot, o GitHub criou esse programa, é importante porque é aquela mesma história da cápsula do tempo, né? Que tem muita gente, muitos filmes que mostram um grupo de adolescentes que colocam um monte de coisas que eram importantes para eles numa caixinha, naquela época da vida, né? Coloca numa caixinha, enterra a caixa e abre depois de 10 anos. Aí quando você olha para trás, você vê o tanto que você progrediu e ao mesmo tempo você vê como que foi útil o que você escreveu lá atrás para onde você está hoje. E esse vault que a gente criou é uma maneira de até mesmo celebrar o progresso humano e dar valor ao código que foi criado ao longo de todo esse tempo.
E de tanto repositório que tem lá, eu fico imaginando o tamanho da base de dados de vocês, da infraestrutura, até a parte que a gente iniciou aqui a gravação falando de DevOps, né, como que é o cuidado. E eu vejo que deve ser um trabalho muito grande, né, tanto para vocês manterem estável aquilo, porque eu, até agora, não sei se o Wesley já viu, mas eu nunca vi o GitHub fora. Não sei se houve algumas estabilidades.
Teve um tempo atrás que deu uma caidinha, acho que
um segundo.
3 meses atrás ele deu uma desestabilizada e a galera chegou a dar uma boa comentada.
Eu vi acho que no Twitter isso aí, mas não cheguei a tipo, acompanhar, tipo, ah, nossa, tá fora, realmente tá fora. O Google já vi algumas vezes fora, falei, gente, o Google tá fora, acabou o mundo. É o fim do tempo. Mas eu nunca
A gente tem maior orgulho, tipo, em geral, mesmo, por exemplo, a gente de suporte que não tem muita relação direta com manter o GitHub.com funcionando, a gente tem muito orgulho de fazer, tipo, uma das nossas políticas, os nossos valores de empresa é manter o GitHub funcionando pelo menos 99% do tempo. Então, quando tem uma queda dessa daí, a empresa inteira a gente sofre, porque a gente, com suporte, você já imagina que vai ter uma enxurrada de tickets,
nossa,
né? Fala, poxa, mas o que aconteceu? É só eu? Não, não é só você. Mas a gente tem muito orgulho de falar, não, é uma plataforma muito robusta, mas tem uma equipe muito competente que se importa demais com o trabalho que a gente faz, trabalhando dia e noite para manter não só a plataforma inteira funcionando, mas pequenas funcionalidades do tipo, se você pensar, o GitHub Actions é um grão de areia em cima do que o GitHub é, porque tem várias coisas que funcionam no monolito, né, do GitHub.com, mas outras partes que foram agregadas depois, que também dão um trabalho danado para manter com funcionalidade de tipo quase 100% o tempo todo. A gente tem muito orgulho dessa porcentagem, com certeza.
Dá para acompanhar as mudanças que estão sendo feitas, então, por isso que eu devo imaginar que o trabalho de desenvolvimento, arquitetura, DevOps, para manter isso no ar funcionando, para a gente poder hospedar os projetinhos, fazer os pull requests que todo mundo gosta, né? Não é fácil, deve ser um trabalho bem, bem árduo, né? E no seu time, vocês costumam... tem bastante estrangeiros no seu time? Como que é, assim? Tem bastante?
Tem, bastante. A minha equipe, a equipe de suporte, é uma equipe global. Então, a gente tem... tem gente de tudo quanto é país que você pensar. Brasileiros, estava até comentando com o Wesley antes da gravação começar, que nós, hoje no GitHub nós somos mais ou menos 13 brasileiros, e há 4 anos atrás, quando eu comecei no GitHub, se não me engano, eu fui a segunda pessoa brasileira a entrar no GitHub, só tinha um antes de mim. Arthur, se você estiver ouvindo, para você. E hoje a gente cresceu a nossa equipe de brasileiros, mas nós temos pessoas de várias partes do mundo, do México, do Canadá, da Irlanda, Alemanha, a gente tem uma diversidade muito grande quando passa entre países, assim, tem bastante.
Ah, bacana, legal ver essa contribuição aí no... galera se envolvendo, trabalhando, fazendo, tendo essa diversidade no time, é bom que você conhece... aprende outras culturas também, se envolve com outras pessoas, está aberto a ideias, né? Que eu acredito que seja assim, me chamo. E... bem bacana. Bom, preciso...
Com certeza, e para praticar as diferenças do inglês excelente. Eu acho que a gente mantém um foco grande na diversidade, mas eu acho que como toda empresa, a gente ainda tem trabalho a fazer, sabe? A gente ainda está tentando melhorar. Eu nunca trabalhei numa empresa antes que tivesse tanto cuidado com a diversidade quanto o GitHub,
uhum.
mas a gente não pode se acomodar, né? A gente tem que sempre procurar ser melhor, o GitHub também trabalhando com isso. E um dos pontos que eu acho importante é, igual eu mencionei para o Wesley anteriormente também, eu sou a única mulher brasileira no GitHub. Então, apesar, acho que por isso também que eu carrego a bandeira brasileira com tanto orgulho e carrego do alto mesmo uhum. para mostrar que a gente precisa de ter mais diversidade, não só de nacionalidades, mas de gênero dentro de áreas de tecnologia, mas que o trabalho está sendo feito e tem mais coisa ainda para a gente trabalhar. Então, como diz, é trabalho em progresso.
Essa mudança está ocorrendo, acho que em todos os lugares, né? Constantemente a gente vai vendo isso evoluir. E deve ser uma puta de uma responsabilidade também ter essa experiência de trabalhar no GitHub, né? Porque acho que a maioria todo mundo quase usa o GitHub, dos desenvolvedores, e deve ter uma vontade enorme de trabalhar no GitHub. E como que você passou nesse processo seletivo? Como que foi o processo seletivo?
Então, pra mim, eu vou falar uma coisa que eu acho que quem vai escutar vai retorcer de dor, porque quando eu fui chamada pra entrevistar com o GitHub, na verdade foi assim mesmo que aconteceu. Eu não conhecia o GitHub, eu não estava na área de tecnologia. E na época a recrutadora que me encontrou no LinkedIn, e eu não tem como eu for, frisar mais do que isso. Tenham seus LinkedIn sempre atualizados, com qualidade de conteúdo, porque é uma ferramenta muito importante para você ter visibilidade para o mundo te ver.
Uhum.
E foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha meu LinkedIn lá, essa pessoa me encontrou, me perguntou se eu queria entrevistar. Inclusive, meu irmão me ajudou, porque na época eu falei: Diego, isso é um spam ou realmente é uma empresa que eu posso confiar? E meu irmão, na época, que ele é engenheiro de computação, falou comigo: mas como que GitHub te encontrou e você nem está na área de tecnologia, e eu aqui, 5 anos de faculdade de engenharia de computação, né? Então, foi um choque positivo, se é que existe isso. Mas depois disso, eu fiz então uma entrevista por telefone com a recrutadora e a gente começou o processo. O processo seletivo do GitHub, ele é muito completo em todos os sentidos. A gente quer sempre ter certeza que a pessoa que vai entrar para a equipe dá certo com a nossa cultura da empresa, que é muito importante. Uma pessoa que tem já um conhecimento ou interesse, pelo menos, na parte de diversidade e cultura entre pessoas, não só cultura empresarial. E a gente faz um teste muito rigoroso também com relação à parte técnica. Então, eu tive que fazer um teste escrito, testando meus conhecimentos de Git, coisas de infraestrutura e conectividade. Na época, era até básico, com relação a SSH, SSL, né, que são certificados de segurança. E depois disso também tem uma entrevista técnica, que você tem que responder perguntas relacionadas àquela equipe que você vai participar. E tem, são mais ou menos 5 níveis de entrevista para entrar no GitHub, dependendo do quadro da equipe.
5 etapas.
Mas também aqui, 5 etapas. E a última etapa é bem completa, porque, no meu caso, a minha entrevista, se não me engano, durou 5 horas, porque era entrevista com uma pessoa dessa equipe, que não é gerente, mas que vai trabalhar com você, o gerente, uma pessoa é responsável pela área de diversidade e inclusão do GitHub e a diretora ou diretor da equipe que você vai trabalhar. Então, no seu gerente, o gerente acima dele ou dela. É uma entrevista bem completa.
Eu fico pensando assim, antes do Wesley falar aqui, eu fico pensando assim que, ao meu ver, meu ponto, né, acho que para essas empresas de fora contratar nós desenvolvedores brasileiros, né, eles exigem um pouco mais essa parte de estrutura de dados, né, coisas que vai cair realmente no teste, né, para você ter que saber o básico de algumas estruturas e saber aplicar essas estruturas no teste, né, para poder resolver os problemas.
Com certeza, porque a gente quer saber que quem a gente vai trazer para a equipe não vai trazer a equipe para baixo, né, que vai ser uma pessoa que já chega chegando mesmo e já chega contribuindo experiência, contribuindo ideias e conhecimento mesmo naquela área. Inclusive, alguém me perguntou essa semana se o GitHub contrata júnior, dev júnior. E eu não sou da parte de recrutamento, então eu não tenho uma resposta muito clara. Mas a gente, eu acho que quem é júnior, ou quem está começando agora na área de tecnologia e tem interesse em uma empresa de tecnologia que é grande, eu acho que vale a pena assim, participar do processo seletivo, mesmo que seja para você conhecer. Porque tem muitas empresas que têm um processo diferente do que é o normal do Brasil, né? E para você se preparar, você conhece ali, faz uma entrevista rápida, vai ali com as suas melhores intenções, claro, porque quem sabe, né, você já passa de cara, mas se não, serve como uma experiência para você se programar, aprender e se preparar para uma entrevista futura.
Bacana, interessante. Você tem alguma pergunta, Wesley?
E em relação assim, você sabe se a entrevista, por exemplo, para estrangeiros, no caso, incluindo os brasileiros e de outros países, é a mesma? É o mesmo processo assim?
Bom, na minha equipe eu não tenho outra pessoa que é do Brasil, né? Mas pelo o pouco que eu sei com relação a outras equipes e devs brasileiros no GitHub, é o mesmo processo para todo mundo. Não tem diferença de nacionalidade, não. E muita gente também me perguntou, ah, tem teste de inglês? Não tem teste de inglês específico. Falar assim, não, agora você vai fazer um teste de inglês. Eu acho que a avaliação do nível de inglês que as pessoas falam dentro do GitHub já vem como parte do teste escrito e depois a entrevista cara a cara também.
É isso aí, já deve ter, deve, tem que ser um nativo seu, né? Você já tem que sabendo, já tem que estar no seu inglês para se comunicar com a
Porque
pessoa,
entrevista
né?
já vai ser em inglês também, né? Eles já vão entrevistar uma pessoa em inglês, né? Qual
Sim, as
inglês?
entrevistas são sempre em inglês, mas eu acho que o inglês não é tipo uma opção, a não ser que você não saiba inglês e não, o suficiente para comunicar com a equipe. Eu não acho que o nível de inglês é suficiente para te falar que você não vai passar. Eu acho que isso talvez aplique inclusive para outras empresas que não seja só GitHub. Claro, o inglês é importante porque a comunicação entre equipes é
Exato.
vital, né, para o sucesso da equipe. Mas eu não acho que seria a única coisa que faz você não passar. Se você chegar lá, arrebentar com os testes, como uma pessoa que é boa para a equipe, o inglês pode ser desenvolvido ao longo do trabalho também, eu acho.
Então, como é que adianta pagar as vagas do LinkedIn lá no GitHub para fazer um teste, não é assim? Não, porque eu tava conversando com uma amiga minha, né, que, por exemplo, tem muito. Às vezes eu tenho dificuldade de entender algumas regras de negócio, essas coisas, tipo na minha língua. Eu falei, caramba, imagina se eu tivesse com outra língua. Imagina o grau de dificuldade que seria maior. Eu falei, não, peraí, vamos desenhar isso aqui que não. Não, não, I don't understand. Mas agora que você falou assim, realmente, mas ainda sinto um peso de necessidade de tá um pouco melhor ainda. É tipo essa cobrança, sabe? Eu ia te cortar aqui, Wesley, pode falar o que você.
É, o inglês, eu ia falar que ele não é o divisor de águas, né? Não é o que vai decidir. O que importa é se você vai. Claro, é importante, como a gente falou, mas eu acho
Para
que
entender,
é.
né?
O restante é o mais importante, né? Ficou meio confuso, mas deu para entender.
Entendi, o restante é mais importante, deu para entender. Mas eu já até aproveito essa conversa aqui para dar uma dica, né? Eu imagino que meus queridos alunos, que eu agora eu chamo de aluno, mas eu
A
não me
verdade, eu
considero
fui
uma
sua aluna.
professora de inglês. Oi?
Eu fui sua aluna por 30 minutos.
Pois é, aí ó, meus queridos alunos que estejam me escutando agora, a maioria das pessoas que eu venho ajudando com relação ao inglês é uma preocupação geral. Eu trabalho, 90% das pessoas que vêm conversar comigo são devs e tem essa preocupação, eu quero melhorar minha carreira, eu quero ter mais oportunidades, me ajuda com o inglês. Então, eu acho que já a intenção de procurar ajuda e a intenção de praticar já é meio caminho andado, sabe? E quando você procura um emprego em uma empresa que é multinacional, tem uma cultura já que as pessoas entendem. Tem vários idiomas sendo falados aqui nessa empresa. E se você for contratado por uma multinacional no Brasil, a expectativa é que você fale português. Mas você vai ter a oportunidade de interagir com pessoas de outras partes do mundo que trabalham com a mesma multinacional em inglês. Então, mesmo que o seu inglês ainda seja básico, intermediário, uma empresa multinacional te dá a oportunidade de aprender o inglês de business, né, de trabalho mesmo, que é diferente do inglês de conversação normal.
Bacana. E agora eu acho que a grande pergunta polêmica é usar GitHub Terminal ou GitHub Desktop?
Ah, nem se tivesse que perguntar isso. Oi, gente. Não, GitHub Terminal para sempre. Eu sei, talvez eu não esteja falando isso, porque o GitHub tem um aplicativo de desktop, né, para quem quer trabalhar com Git. Mas se eu estou conversando com devs, a minha recomendação é use o terminal, não tenha medo. Coloca um fundo de tela no terminal, tem até, inclusive se eu tivesse o link, compartilharia, mas tem uma pessoa no LinkedIn que criou um fundo pro terminal, que ficou a coisa mais linda. Não tenham medo da tela preta, é muito útil e é sua melhor amiga com relação ao debugging, né? Vai consertar lá os bugs, tem hora que o terminal é a melhor opção. Se você tem interesse também no Linux, o terminal é vital. E caso você não seja uma pessoa dev e está trabalhando com GitHub ou com uma plataforma similar, mas no sentido de gerência de pessoas, gerência dos repositórios, aí eu até acho que o GitHub Desktop é mais amigável. Mas a minha preferência é sempre terminal.
Mas eu vou te falar que com GitHub Desktop eu nunca consegui fazer um check-in, eu não soube usar. Só que eu tenho um problema, eu tenho um vício que eu, como eu sou desenvolvedora .NET, né, então eu faço, eu tô tentando, vou tirando isso aos poucos, então o clone eu vou fazendo pelo console, o pull, push, beleza. Só que antes eu fazia muito pela ferramenta do próprio Visual Studio, né, que era só apertar um botão, puff, dá um commit e ele vai, né, e dá um sync, mas é algo que a gente só, é hábito mesmo, né, começar a utilizar o próprio console. Mas eu vou te dizer que até merge eu ainda peno um pouquinho pra fazer.
Mas eu acho que é aquela coisa mesmo, depende do seu uso, né? Tem gente que não usa, não tem, por exemplo, um script para fazer git add, git commit, git push. E a maioria dos devs, ou das pessoas que são devs, tem, né? Já tem um script ali no jeito para poder mandar o código pro GitHub, caso seja uma coisa que se faça muito, né, durante o dia. Mas tem gente que tem o workflow de código, subir código para o GitHub ou outra plataforma diferente, sobe código menos vezes por dia, daí uma plataforma que tem uma interface de usuário pode ser mais cabível para aquele tipo de cenário, né? Então depende do uso e da frequência, eu acho.
Bacana. Bom, Priscila, a gente está chegando no final da nossa gravação, a gente falou sobre DevOps, falou sobre o GitHub no geral, né, curiosidades, a entender um pouco mais sobre a sua história, a sua carreira. A gente conseguiu fazer uma entrevista bem elaborada aqui no contexto, ficou, acho que vai agradar todo mundo, de todos os lados, né. Só que antes de finalizar, não sei se o Wesley tem pergunta, mas eu tenho duas perguntas para fazer, né, para fechar aqui. Quer fazer antes, Wesley, ou quer que eu faça?
Não, por mim aqui tô... Tranquilo, finalizei já.
Tá, é mais voltada para o GitHub. A primeira pergunta é, eu lembro que saiu um debate, porque no Twitter sempre tem treta, né? Então, cada semana tem uma treta diferente. Teve uma treta que saiu no Twitter que a galera começou a questionar, não sei se foi uma instabilidade que deu no GitHub, mas que acho que tinha sumido os quadradinhos de status de check-in, né? De commit, as estrelinhas lá. A minha pergunta que eu te faço, né? Uma pergunta pessoal. Você acha que se o GitHub tirasse aquilo hoje, ocultasse, muitas pessoas iam cortar os pulsos por isso?
Eu espero que não. Eu não sei, honestamente, eu tenho uma conta no Twitter, mas eu não uso muito por causa das tretas do Twitter e porque o Twitter me dá ânsia, tipo, ansiedade mesmo. Eu sempre acho que eu não... Ou eu fico o dia inteiro com a cara no Twitter pra conseguir acompanhar, ou então eu perco muita coisa e aí eu acho que eu tô perdida. Mas então eu não sei muito com relação a essa treta que aconteceu, não. Mas o mapinha de contribuições do GitHub é quase uma identidade visual, né? É como você tem como ver mesmo o seu trabalho. Uhum. Se o seu trabalho tivesse traduzido em uma imagem, seria aquele mapa ali na página de perfil. Então, eu não sei quais são os planos do GitHub para esse mapa, mas eu espero que ele continue.
É porque as tretas que ocasionaram é que as pessoas, algum lado das pessoas falaram que é importante ter um repositório, a galera dá mais importância a um readme muito mais bonitinho, a importância do projeto mesmo, o que é, e outras pessoas acabam criando bots, mas para poder dar aquelas estrelinhas lá, para poder ter os status lá marcados, né? Tipo, como Então a gente percebe que aqueles quadradinhos lá é como se fossem os seguidores do Instagram, os likes, é muito rede social, né?
Ah, mas... entendi. Ah, mas eu acho que devs são um grupo muito
estranho.
Rico, um grupo muito rico de oportunidades, de pensamentos, uhum. de opiniões, ideias, né? Mas independente do que você disponibilize ou não, sempre vai ter gente dando um jeito de
Exatamente.
Gostar demais e ser completamente a favor daquilo, e vai ter uma outra parte que vai odiar aquilo
Exatamente.
E vai ser completamente contra.
Porque só na área de TI tem essas desavenças, né? Nenhuma outra área tem, ah, isso aqui é melhor que o outro, não, só TI mesmo.
É, então, eu acho que estar no mundo de tecnologia é excelente, é cheio de altos e baixos,
Exatamente.
E a gente tenta encontrar o meio do caminho que serve para a maioria das pessoas, e vamos tentar fazer isso daí ser a melhor coisa que a gente pode criar, né? Então, na minha opinião, vamos manter os quadradinhos deles lá, porque também serve para muita gente que está procurando emprego.
Exato, já.
Quem realmente está batalhando ali para fazer commits, para mostrar o uhum. progresso, aquilo é muito importante.
Bacana. E a última pergunta, para entender um pouco mais sobre o plano de carreira do Chubb, você, pelo menos a primeira dica que você falou, que era para as pessoas entenderem um pouco mais de Linux, né? Estudar um outro sistema operacional que é muito utilizado, você vê a importância no Git dele, Docker, essas coisas. E eu queria saber, assim, com relação aos planos de carreiras do GitHub, quais são as dicas para quem está querendo entrar? Você já falou que o inglês já não é tão importante assim, então já é uma boa dica para mim. Vou me candidatar daqui a pouco. Queria saber quais as dicas que você dá para quem está tentando entrar tipo, no GitHub ou em outra empresa. Mas vamos focar só no GitHub. Quais são as dicas preferenciais, as três top dicas que você daria e falar assim, não, essas aqui acho que é importante para vocês. As outras, não que não sejam, né, mas... que vocês devem seguir, quais seriam?
O inglês é importante porque o processo inteiro é inglês.
É.
Então, pelo menos nesse nível aí, tem que estar. Eu não digo nível nativo, uhum. não é necessário, mas pelo menos.
Leitura e escrita para saber se conversar. Né?
Perdão, qual?
Leitura e escrita para as pessoas saberem conversar, conseguir se comunicar, né?
Sim, com certeza. E a outra coisa que eu acho importante qualquer posição que você estiver candidatando, não tenha medo de vender seu peixe. Isso acho que é uma coisa que brasileiros em geral têm uma certa dificuldade. É o nível de confiança no seu taco, como assim. Mesmo que eu não goste muito desse ditado, não, mas é só para ver se ficar melhor. Em geral, eu tenho visto que pessoas de alguns países, não sei se é cultura, não sei exatamente por quê. Mas algumas pessoas têm mais facilidade de falar, não, realmente, eu fiz isso, eu sou boa nisso, eu tenho experiência com isso, e você é direto, e você se vende bem, vende sua ideia, vende sua experiência. Você convence as pessoas, você sabe o seu valor. E tem outras pessoas, outras culturas, e eu me incluo nessa segunda cultura de que ser humilde demais não é uma coisa boa para quem quer entrar em pé, na minha opinião. Se você é uma pessoa que desenvolve em .NET, por exemplo, você sabe mesmo o que você está falando, você tem experiência, já passou muito perrengue para conseguir chegar onde você chegou, fala. Comunica isso com a pessoa que está te entrevistando. Não tenha medo de mostrar sua experiência e o seu valor. Essa é uma. Eu sei que foi muito grande, mas é uma.
Ah, era a primeira.
A segunda. Essa é a primeira. A segunda. Quando você vai entrevistar com uma empresa de tech ou com GitHub, por exemplo, quem vai te entrevistar realmente sabe o que eles estão te perguntando. São pessoas que estão procurando gente boa para trabalhar na equipe deles ou delas. Então, não tente...
enrolar.
Não embora no meio de campo.
Não tente enrolar.
Não vem com meias conversas, não.
Sem
ou você
gente
sabe...
Não.
Ou você sabe mesmo, ou você não sabe e eles vão conseguir identificar isso de cara. E uma terceira dica que eu, inclusive, conversei, vou falar outro nome aqui, porque tomara que seja me escutando. Marcos, foi muito bom conversar com você em inglês, e agora eu vou te dar um exemplo super positivo.
Boa.
Eu conversei com o Marcos e expliquei para ele o seguinte, quando você tem interesse em entrar numa empresa grande, especialmente eu acho que em tech talvez seja uma coisa mais nos Estados Unidos, mas foi um conselho que eu recebi e eu passo pra frente. Vamos supor que o seu objetivo como dev é entrar no GitHub. Então, não aplica, não manda currículo para o GitHub até você estar se sentindo confiante, preparado ou preparada e pronto ou pronta para realmente mostrar o seu valor. E a parte da confiança vem da prática, né? Então, ao invés de aplicar, mandar seu currículo para o GitHub para várias posições, não, porque isso fica guardado no banco de dados, praticamente qualquer empresa, e o pessoal que recruta vai ver lá, nossa, a pessoa está desesperada, mandou 30 aplicações aqui, 30 currículos para 30 vagas diferentes. Então, você se queima com esse tipo de prática. A minha sugestão é, se você tem interesse lá no GitHub, encontre uma empresa que é semelhante e aplica, né, manda seu currículo para aquela empresa, faz um bom trabalho, aprende o processo seletivo, se prepara mesmo. E como eu digo, não usa como essa entrevista como uma coisa descartável, porque eu acho que entrevista, processo seletivo é muito cansativo, demanda demais até a parte emocional de cada pessoa, mas então se prepara para outras empresas, vá lá fazer uma entrevista bem feita, e depois quando você se sentir confiante, né, no seu, na sua experiência, daí você fala, não, essa aqui é a minha chance de ouro com o GitHub, com qualquer outra empresa, eu vou colocar o meu melhor no papel e na aplicação, né, no processo seletivo e vai. Mas não se queime por se candidatar demais. Apesar que eu também já vi casos onde a pessoa mandou o currículo uma vez, recebeu um não, no GitHub mesmo, aí passou um tempo, voltou, mandou o currículo de novo e conseguiu passar. Então, eu acho que tem que ter equilíbrio.
Bacana. E outra, eu ia falar que eram duas perguntas, né, mas já pegando esse gancho aí, a diferença de idade então não existe, né? Por exemplo, uma pessoa mais velha mandar, ter as qualificações, ela pode passar do mesmo jeito também, né?
Isso eu acho muito, muito interessante nas empresas que eu já vi, trabalhei aqui nos Estados Unidos, que é isso. A idade, quando é uma empresa séria, dedicada às pessoas, idade é que não faz diferença, tanto pessoa de 20 anos, quanto de 40, 50, mostrando a experiência, o conhecimento, é o que importa.
Sabendo fazer, tendo a qualificação que eles precisam, então a idade para eles é muito irrelevante, né?
Dentro dos limites legais, né? Eu não entendo muito das leis, mas dentro dos limites legais, a idade não importa, não.
Bacana. Bom, Priscila, a gente chegou no final da nossa gravação. A gente não vai tomar mais seu tempo, porque eu sei que você vai dar aula daqui a pouco, né? Inclusive, para quem está ouvindo essa gravação, a Priscila faz um trabalho extraordinário, que é conversar com as pessoas na sala que ela tem, que ela criou. Ela vai compartilhar aqui também na pauta. E no LinkedIn dela, para que se vocês tiverem interesse, é que ela conversa um bate-papo de 30 minutos para a pessoa treinar o inglês, né? Isso é muito bom. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo, tá aqui na pauta a descrição do episódio e tem os contatos da Priscila também, né? Então, Priscila, só tenho que te agradecer pelo trabalho que você faz excelente, pela essa força de girl power nas comunidades aí que está tá ajudando. Isso também é... A gente fala que é uma contribuição, né? Acaba se tornando open source também. Então, muito obrigada por estar participando do podcast também, por ter aceitado ter dividido um pouco do seu tempo. E acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar, Wesley?
Não, queria também dar meu muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, que é bem corrido, agenda bem estimidinha aí. E bastante sucesso aí. Uma brasileira aí no GitHub representando a gente.
Exatamente.
Bom, você... pessoal, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pelas palavras tão, tão amáveis. E se eu puder só rapidamente
pode
dar
falar, você já vai agora, você vai
uma dica aqui. Uma pequena dica aqui. Como a gente já está no meio da Hacktoberfest, né, eu tenho indicado muita gente a participar, mesmo que seja a sua primeira contribuição, ou se você já tiver contribuído mil vezes. Ainda dá tempo, ainda tem dois dias de Hacktoberfest. E eu criei um projeto que eu não imaginei que fosse ter visibilidade, para ser sincera, mas o GitHub tem um programa para ensinar como usar GitHub, GitHub Actions e outros produtos do GitHub que se chama Learning Lab, ou Laboratório de Aprendizado, né? E a única coisa o único problema para mim nessa plataforma é porque ela é somente em inglês. E eu creio muito na democratização do ensino e de oportunidade de aprendizagem. E o meu objetivo foi traduzir esses cursos do inglês para o português para que devs que estejam começando agora, principalmente, né, porque são cursos mais básicos, mas para quem está começando agora, ter a oportunidade de aprender usando o material oficial do GitHub. Então, eu criei uma organização dentro do GitHub que se chama Brasilidade. Se você buscar Brasilidade, você vai encontrar a organização e tem repositórios lá dentro, que é onde eu e outras pessoas desenvolvedoras que me encontraram, alguns por acaso, estão contribuindo. E o que a gente está fazendo é traduzir os arquivos do inglês para o português. Então, se você quer praticar seu inglês, é uma ótima oportunidade. Você ainda faz parte de um processo, de um projeto open source, e que a comunidade está contribuindo. E ainda por cima, você ajuda outras gerações de devs que estão chegando aí a aprender em português. Então, show, fica meu convite para vocês também.
Eu quero contribuir também. Você pode passar o link aqui para mim colocar na pauta do episódio aqui para quem for ouvir, né? Então, se vocês têm interesse nisso, vocês vão achar o link do projeto da Priscila aqui na descrição do podcast. Coloca lá, dá um scroll aqui no texto, tem uns textos aqui da nossa pauta, então vocês conseguem achar o link e contribuir também. Então você pode mandar aqui, Priscila, que eu vou dar um jeito de contribuir com você também. Tentar fazer. E conhecer mais o projeto.
Já compartilhei.
Boa, Brasilidades. github.com/brasilidades. Bom, e é isso. Você tem mais alguma coisa, Priscila, para falar, quer contribuir também?
Não, só agradecer mesmo a oportunidade mais uma vez. Eu sou muito presente no LinkedIn, então se alguém tiver alguma pergunta, se quiser trocar uma ideia ou puxar minha orelha para alguma coisa que eu falei no dia, fica à vontade de entrar no meu LinkedIn e eles vão compartilhar, né, depois.
Olha, não fala isso, porque quando o Stack Overflow cai, eles mandam mensagem para Roberto Arco Verde. Então, se cair, vou mandar para você também. Bom, é isso, Priscila, muito obrigada novamente.
Muito obrigada pela oportunidade. Eu tô super satisfeita e
vamos fazer uma parte 2 do podcast, vamos fazer uma parte 2 da gravação para falar do como que foi a trajetória desse projeto aí, como que foi a evolução dele, focar só nesse projeto. Todos os convidados que participam aqui, a gente fala para fazer uma parte 2 e sempre acaba gravando com a gente duas vezes, duas ou três vezes.
Já tá aceito.
Tá bom. É isso aí, gente. Então, se vocês escutaram e gostaram desse episódio, não esqueça de compartilhar. Estamos no SoundCloud, Twitter, qualquer dúvida, perguntas, críticas construtivas, debugcafé@gmail.com. É isso aí, galera. Até mais, até a próxima e falou!
Este programa foi editado por Café Debug.